não, pera. Agora estamos começando o primeiro Desculpa Não Sei Ler, cara. O nosso projeto que ganhou vida, cara. E aí, estamos agora no nosso programa número 1, que hoje estou com a presença ilustre de um cara que, além de ouvinte do podcast, ele também é podcast. Luiz, por favor, se apresente, cara.
Prazer e uma honra ser o primeiro convidado a fazer parte desse novo projeto, muito ansioso.
É a nossa primeira vez aqui, né? Todo mundo nervoso aqui, é a primeira vez assim mesmo, né?
É, a primeira vez a gente nunca esquece, né?
É, por bem ou por mal, né?
É, exatamente.
Mas aí, cara, agora, só pra poder dar uma explicada pra galera que tá ouvindo agora, que não pegou o programa 00, o Desculpa Não Sei Ler, ele é mais um programa pra poder aproximar a gente de vocês e vocês da gente, criar aquela interação gostosa, aquela troca de ideias, e a gente tá se propondo a fazer leitura de e-mails, entrevista com ouvintes, mas pra poder apresentar a vocês também conteúdos novos, novos podcasts, né, fazer aquele networking, né, que o pessoal fala, né, aquela interação, né, Luiz, aquela parada.
É, o network, aquela puxaçãozinha de saco. Eu dou aquela puxadinha aqui, você dá uma puxadinha aí.
Aquela babada, todo... né? É. Uma babadinha.
Cada um mama um pouquinho, cada um mama um pouquinho e todo mundo sai cheio.
É lógico, pô. Cada um dá uma mamadinha ali, fica lá até o canto da boca espumar. E tchau.
É isso aí.
Mas aí, agora, vamos para a nossa leitura de e-mails, né? Pera aí. Ô Luiz, você pode fazer um favor, cara?
É.
Tem no seu pé, você vê que tem várias cartas dos ouvintes, né? Tipo, uh-huh. Esse programa de auditório, uh-huh. Pra sortear. Uh-huh. Você poderia jogar pra cima? E aí eu pego no ar uma carta aqui rapidinho?
Tá, vou jogar.
Vai, joga.
Mas só, vai jogar, tô jogando.
Vai. Pera, calma, peguei, peguei aqui, calma, deixa eu abrir. Ah, o cara fez um envelope aqui, massa, hein? Ah, pera aí, porra, foi mal, gente, eu ainda não sei ler. Vou treinando para as próximas vezes eu conseguir ler a carta de vocês. Mas, deixando de brincadeira de lado, vamos começar logo esse programa, que promete ser aquela interação, você vai gostar, aquela babação igual o Luiz falou. Só que antes, Luiz, eu queria que você me falasse aonde nós estamos gravando esse programa. Porque no episódio 00 tava eu e Emerson, a gente tava gravando dentro da banheira do Gugu, vestido a caráter. E agora você, meu amigo, me diz aonde nós estamos gravando e o que nós estamos usando.
Hoje a gente tá gravando aqui numa sauna.
Ah,
e
sauna.
Só temos toalhas.
Ah, e estão no cabide, pra você ter ideia, né?
Soalhos estão na nossa cabeça.
É, exato, porque não é soa pra caramba, né, cara?
É, pra não ressecar o cabelo, né?
É verdade, né? Ainda bem que eu tenho cabelo ruim. Mas aproveitando, estamos aqui nessa sauna. Vamos! Vamos começar esse primeiro episódio. Mas e aí, Luiz? Cara, você consegue definir Luiz por Luiz, igual que esse cara fala? Fale um pouco de você.
Cara, eu sou, como eu gosto de dizer, eu sou só um pequeno brasileirinho que tentou sair do Brasil e viver um sonho.
Ah, sim. E onde que você mora agora?
Agora eu moro na Inglaterra. Agora não, né? Só morei na Inglaterra. Saí do Brasil já há 5 anos.
Caraca, 5 anos, brother.
Já.
Já dá pra fazer um filho inglês aí, né, cara?
A gente tenta, né?
A gente tenta. Ah, bota fé. Pô, mas é questão de, por exemplo, imigração. O pessoal acha que vai falar assim, ah, eu vou mudar pra outro país, é simplesmente vou fazer as malas e vou me mudar pra Bahia. Mas todo mundo sabe que é um trâmite da porra, né, velho? É um documento, mas documento e visto. Tudo bem que não é igual aos Estados Unidos, né? Que você precisa mostrar até a cor da sua calcinha pro cara não te barrar, né? Mas como é que foi essa ideia, tipo, pô, vou pra Inglaterra? Até o ponto que você chegou. Como que foi essa ideia?
Começou em 2014, né? Quando eu fui mandado embora da empresa que eu trabalhava. E a minha mulher também.
Ah,
aí a gente tava lá sentado, né? Fazendo, organizando as contas, vendo o que que tava pra fazer. Aí um olhou pra cara do outro e falou assim, ah, a gente já tá fudido aqui, por que que a gente não vai se fuder em outro lugar?
Cara, isso foi muito bom, velho. Essa frase é massa, agora eu vou guardar no coração. A gente já tá fudido aqui, que a gente não vai se fuder em outro lugar, né, velho? Um lugar melhor, né?
Pelo menos um lugar que, pelo menos, o mendigo fala inglês.
É, porque se ele não falasse...
Aí a gente decidiu, né? Eu tenho aquela velha vitória de quase 90% de todo o brasileiro, né? Não, eu tenho parente italiano, tenho parente
sim,
espanhol.
Sim.
E eu tô mais um desses, né?
Ah, porque todo mundo sabe que aqui no Brasil é aquela farofa, né? Ah, todo mundo tem descendente de alguma coisa, né?
Exatamente.
Todo mundo tem uma descendência espanhola, inglesa, japonesa, né? Tanto que a maior comunidade fora do Japão é aqui no Brasil. Né?
É.
Mas aí, você chegar, pô, pegar nossas malas, pegar um aviãozinho, chegamos na Inglaterra. E aí, como é que foi isso pra vocês começarem a trabalhar? Foi morar na casa de parentes? Como é que foi essa desbravada pelo novo mundo, assim? Chegou na areia da praia ali, viu a galera, como é que foi esse processo? Até vocês se assentarem, né?
Então, o processo, por favor, eu vou te dizer que levou mais de um ano pra mim começar a trabalhar.
Ah, bota fé.
Porque eu cheguei aqui, a gente, nesse processo de eu sou italiano, tá, mas cadê o documento? Não tinha documento.
O negócio é provar, né, cara?
É, aí eu vim pra cá pra fazer o documento, né, porque aqui tá perto da Itália, com qualquer mixaria, eu vou pra Itália daqui.
Ah.
Só que eu, como eu não tinha todos os documentos, né, aí ficou até achar o documento que faltava e não sei o quê, ia lá, voltava, ia e voltava. Aí fica um ano ilegal, né? E aí, nesse um ano ilegal, vim com família inteira, né? E eu não podia correr o risco de começar a trabalhar um trabalho ilegal e ser pego pela polícia e deportado, né?
É, porque imagina, você tá começando lá, vamos botar lá, bater marreta na construção, na obra lá, e daqui a pouco vem um cara, e aí, mano, você é da onde? Aí você tenta enganar aquele inglês macarrônico, né?
But the second time I have control the match.
I'm from England. Aí o cara fala, não, calma aí, vê essa identidade aí, né, cara?
Tipo assim, eu falo que eu fiquei um ano sem trabalhar, mas eu cheguei a trabalhar um pouco antes, né? Mesmo ilegal, né? Porque...
Sim, sim.
Ninguém consegue ficar um ano sem ganhar dinheiro, né? Ainda aqui. A sorte que eu morava com o meu cunhado, né? Que já morava aqui há algum tempo. E tava dando uma ajuda pra gente, né? Mas aí eu comecei a trabalhar ilegal. E pra você ter uma noção, exatamente o que você falou. Eu fui trabalhar na obra. Eu levava uma roupa social. Eu ia de roupa social. Tipo uma calça social, sapato social. Uma camisa social, sem terno, né? E uma blusa, né? Uma jaqueta. Pra pegar o trem, em metrô, essas coisas. E aí, quando eu chegava lá, tirava a roupa, colocava a roupa de peão e trabalhava. Aí, pra voltar, porque eles pegam, geralmente, a imigração fica na boca de metrô, de transporte público, sabe?
Ah, que justamente pega aquela galera que tá indo trabalhar, né?
Exatamente.
Aí vê aquele pessoalzinho mais simples, né? Usando jeans, e aí já olha assim, já perde documento. Caramba, velho, você, além de passar um ano escondido, né? Você ainda teve que, tipo assim, trabalhar pra viver e ainda ali naquela tensão, né? Imagina se você tá ali com o seu colega de trabalho e te denuncia, velho. Imagina.
Que isso merda. É o que mais acontece aqui. Ainda bem que eu sou um cara muito, tipo, na minha.
Uhum.
Muito na minha. E eu não, tipo assim, eu nunca começo uma conversa, sabe? Sou aquele cara, tipo do cara.
Você fica na sua, aí quando o cara vem falar, você troca aquela ideia, pá, mas você nunca fica expondo sua vida no meio do almoço, né? Igual a pessoa
não,
fala, né?
Não, não. E aqui, tipo assim, você fez uma coisa, o cara ficou com inveja de você, se você tá ilegal, ele te denuncia, na hora.
Nossa, cara, aí...
E próprio brasileiro, não tô falando de outra nacionalidade, não, tô falando de povo brasileiro, denunciando brasileiro.
Isso que é pior, né, cara? Isso que deve ser o que mais arrebenta o psicológico do cara, né? Porque, assim, o seu próprio companheiro que passou a mesma dificuldade que você, talvez pior, tá fazendo de tudo pra poder piorar a tua vida, né? Esses filha da puta, né? Esses caras, né?
Não,
por exemplo, se for questão de trabalho, tem um colega meu que ele foi pros Estados Unidos, né? Ele já tem mais de um ano, ele foi pra lá, e aí ele chegou, ele ia trabalhar com um amigo dele que já tava lá. E aí, desentendeu, não sei o quê, e aí hoje ele tá trabalhando nas redes de steakhouse, né, de churrascaria, que o pessoal fala, e, cara, ele tá se dando muito bem, velho, ele tá se dando muito bem porque já é uma rede que só trabalha brasileiro, aquela coisa, e aí ele me falou que ele tá ganhando muita grana, ele falou que o trabalho braçal, assim, trabalho manual, assim, é muito bem remunerado, né, ainda mais a galera que trabalha... sábado, domingo, trabalha vários dias assim, várias horas, né? Igual a gente tá acostumado a trabalhar 8 horas por dia, até mais. Diz que lá é bem remunerado. E aí na Inglaterra é o mesmo naipe ou é diferente?
Tem as suas devidas diferenças, mas é bem a mesma coisa. O trabalho aqui, vamos dizer assim, subtrabalho, subemprego, né, que eles falam, você consegue fazer um dinheiro bom, sabe?
Ah, sim.
O que acontece aqui, Vanek, é que assim, aqui você ganha por hora.
Ah, sim.
E tanto nos Estados Unidos também, eu acredito que seja a mesma coisa.
É por hora também.
se você trabalhar 24 horas, é claro que é impossível, né? Mas tem gente que até que consegue. Se você trabalha 24 horas, 7 dias por semana, você vai ganhar uma grana boa, entendeu?
Ah, sim. Mas também você se arrebenta, né, cara?
É, não tem vida, né? Não tem
porque,
vida.
Porque geralmente quando, por exemplo, mais antigamente, né, na época que nossos pais eram jovens, eles falavam que tinha muito isso, o cara pagava um coiote, ia pros Estados Unidos, e aí alugava uma casinha, um negócio assim pra ele morar, coisa bem simples, e trabalhava. Mas trabalhava metendo pau mesmo, né, igual você falou, botava 60 horas semanais, não sei nem se tem como, mas o cara aí trabalhava, e aí ele voltava de lá, depois de, sei lá, 15 anos, 10, voltava rico. Rico mesmo, né? Aí tem muito essa ideia ainda. Mas, por exemplo, você hoje, você já tá estável ou você tá, tipo, melhor que estável? Tô, tipo assim, tô vivendo bem aqui.
Não, eu tô, assim, claro que tem as ressalvas, né? Mas, assim, hoje eu tenho uma vida confortável. Moro num bairro razoável.
Ah, sim.
Uma casa de 3 andares, 3 cômodos.
Caraca, 3 andares, brother?
É.
Porra, tá bem então, velho.
Tenho carro, tenho moto. Tenho uma vida confortável, vamos dizer assim. Mas eu também, hoje eu trabalho 10 horas por dia, 6 dias na semana.
10 horas?
É.
Caramba, é bem puxado, né, cara?
Hoje eu tô fazendo entrega de fast food, né? De delivery, Uber Eats e essas coisas,
ah,
sabe?
Ah, sim, sim. Mas você trabalha com moto ou você trabalha com bicicleta?
Com moto.
Ah, você trabalha com moto. Caramba, é. Você... Então você é o motoboy do delivery, né? Igual o pessoal fala, exatamente. Lembra daquela música? O motoboy do delivery.
Disse que tinha pedido pelo aplicativo, que sobrou, deu pro entregador. Com o motoboy do delivery, traiu eu. Ela pediu comida, o motoboy também comeu.
Nunca chegou a rolar nada não, né? Tipo, a mulher, imagina, igual aqueles... É. Naqueles sites adultos, né? O cara vai entregar um gás, a mulher chega a receber de toalha. Aí é foda, né?
Tem até um, acho que eu não lembro se é Parafernália ou Porta dos Fundos, tem um sketch lá que ele fala, o cara vai fazer o contrato, né? Pra ser entregador de pizza, né? Ele chega lá.
Aham.
Uhum. Ah, tá, mas que hora de ir lá, de fazer a entrega pra mulher, não sei o quê. Não, mas não tem isso aqui, não sei o quê.
Caraca, mas eu lembro até hoje que meu pai sempre falava, né, os caras que mais comem mulher, segundo o filme pornô, é o cara que entrega leite, o cara que entrega gás e o cara que entrega pizza, né, velho, porque, pô, faltou dinheiro ali, a toalha cai na hora, né, a mulher nem pensa duas vezes.
Nem funciona, porque o tipo de entrega que eu faço é tudo paga, né? Só tem que coletar a entrega na porta, então não tem nem essa desculpa.
É, aí não tem nem como conversar, né, cara? Pô, mas, por exemplo, aí na vida aí de motoboy do delivery, inglês, tá aí pá, de motinha, de terno, claro, tem que estar no shape. Como é que tu chegou nessa ideia, tipo assim, pô, vou criar um podcast agora?
É, exatamente por essa minha vida, sabe? Porque eu não tenho uma vida de luxo, uma vida de glamour, eu tenho uma família bem grande, né? E sempre bem unida. E eu converso com quase todos os meus primos, né? E sempre que eu vou puxar algum assunto, o cara já vem, ah, porque você tá rico aí, que não sei o quê, que você vivendo bem, você vai, viaja. É, antes de
fala, calma lá, moreno. Não tô rico, eu trabalho bastante.
É, então.
Eu trabalho bastante, né, cara? Os caras não veem isso, não.
É, então. Daí surgiu a ideia de eu fazer, pra contar a realidade mesmo, né? Porque a realidade do imigrante não é a realidade de Instagram, né? A realidade é aquela daquela novela lá.
América?
América.
Caraca, essa novela era doideira, né, velho? Uma coisa que eu lembro dela, era a Giovanna Antonelli tentando chegar nos Estados Unidos. A Giovanna Antonelli não, a Débora Seco, né?
É.
Débora tentando chegar nos Estados Unidos e o Boi Bandido. Eu lembro que tinha agora do Boi Bandido, não era? Mas aí, pô, você criou o podcast. E aí, como é que você conduz isso? Mais questão de histórias, relatos que você conta no podcast? Ou você aborda, tipo, assuntos? Por exemplo, a gente vai falar sobre dificuldade de... Igual você falou lá, de não ser denunciado pelos colegas de trabalho. Ou dificuldade de tirar vista. Como é que é seus episódios, assim?
Assim, é bem aberto, né? É novo, tá? No, não é nenhum podcast que tá... Tem 10 episódios, lancei o 10º episódio.
Ah, que da hora. Um podcast recente, né,
cara? É, recente, recente.
Que irado.
E assim, tem um episódio que eu conversei com uma menina lá dos Estados Unidos, que ela explicou como é a eleição dos Estados Unidos.
Que é um negócio que até hoje tem muita gente que não entende, inclusive eu, né, cara?
Ah, então você vai lá e escuta um episódio lá de eleições.
Já vou anotar aqui, episódio de eleições.
É, aí tem o episódio mais recente que eu conversei com a minha enteada, que ela tem 12 anos e veio pra cá com 6. Eu conversei com ela a respeito de como que é ser criança, como foi pra ela ser criança, começar a estudar, pra ela como foi estudar aqui, entendeu?
É, realmente, é uma experiência única, né? Porque, por exemplo, crianças, elas se adaptam muito fácil, né? Tanto que pra aprender outro idioma é bem mais fácil, né? Pra se acostumar ali. E ela veio com 6 anos, né? Como é que é, tipo, você na metade da infância, você vai troca de país, aí... Aí, pô, deve ser uma outra experiência, né, cara?
É, ela até fala, né, que tinha medo de não conseguir fazer amigo e tal, não saber como é que ia conversar na escola, né, porque não sabia falar inglês. Aí aqui na escola não tem essa... Tipo, é escola normal, como se você fosse começar na escola do Brasil, né? Não tem escola para imigrante, né?
Não, imagina. Ainda bem que não tem, né? Porque aí os caras iam ficar segregados, né? Ia ser horrível isso. Mas caramba, que irado.
Aí tem os episódios mais antigos, que é eu com meu amigo Marcos, a gente contando como é que foi fazer a cidadania italiana. Então, assim... É um episódio que tá começando e a gente tá aceitando de tudo, sabe? Quem tiver uma história de que passou, que mora fora, que passou, a gente tá se aconchegando aqui e escutando, sabe?
Aham. Uhum. Caramba, isso é bem legal, porque, querendo ou não, é uma realidade muito grande, né? Muita gente vai tentar a vida lá fora e vão pra diversos países, né? Eu lembro que uma vez um cara comentou que ele foi pro Japão porque o governo japonês tava pedindo filhos de imigrantes, né? O pessoal que tem cidadania japonesa, pra poder trabalhar em fábrica no Japão, né? É também, imagina, ir pra outro país, pro Japão, que a língua é muito distante do nosso português, né? Por exemplo, o inglês, tem o inglês britânico e o inglês americano, mas é uma coisa que a gente convive, né? Filme, série, qualquer coisa, a gente entende alguma coisa. Mas imagina o japonês, sei lá, pro Japão, velho... É pesado, né, cara?
Pois é, então... Assim, nem sei se só o Japão, por exemplo... Eu tenho um amigo que mora na Alemanha, né? E já é complicado, sabe? O alemão já é complicado. Não tem vogal no alfabeto deles?
Não tem... É, os caras parecem que estão sempre gritando e se xingando, né?
Né, então...
Zweihände! Schaulitze! Schirenschnei! Parece que os caras estão sempre mandando uma hora de bombardeiro, assim, pra cima de alguém.
Zé, parece que você tá jogando Call of Duty.
É, pô, parece que tá jogando ali, pau, e os caras lá... Schirenschnei!
Rindfleisch-Etikettierungs-Überwachungs-Aufgaben-Übertragungs-Gesetz!
Questão dessa barreira da linguagem, você sentiu muito isso quando você chegou aí ou pra você foi de boa? Pra você e sua esposa, no caso?
Assim, pra mim foi bem complicado, porque eu até no Brasil, antes de vir, eu fui uns 2 anos de inglês numa escola.
Uhum.
Mas quando eu cheguei aqui, cara, falo a verdade pra você, parecia que eu era analfabeto.
Cara, ainda mais o inglês britânico, né, cara?
É, que é mais certinho, né? Tem uns...
É, ele tem umas pronúncias diferentes, né?
É, e todo o material que você consome de filmes, séries, é tudo inglês americano, né?
Isso. Então,
e às vezes você pega alguns vícios, né? Alguns vícios, tipo, de jeito de falar as coisas.
É, como se fosse um sotaque, né?
É, tem o tomato, que é no, nos Estados Unidos, né?
Uhum.
E o tomato, que é aqui.
Ah, sim, aí... Meio que aí o pessoal que ouve você falando também já saca que você não é daqui, que você já tá atrapalhado. Mas, por exemplo, você tá num lugar e aí o cara vai falar com você rapidão, aí você na hora que você se perde, né? Porque o cara vai falando aquela um jeito mais difícil de se compreender, né? Daqui a pouco você tá pedindo alguma coisa, daqui a pouco o cara chega com você com uma bota na travessa. Ah, não, você que pediu isso aí, tem. Deve ser um negócio bem complicado, assim, de começo, igual você falou, né?
No começo, a gente, eu e minha esposa e a minha enteada, a gente saía alguma coisa, a gente ou ia pra algum estabelecimento que tinha brasileiro, né? Um restaurante brasileiro.
Aham.
Ou a gente ia pra McDonald's, que tem foto e tem aqueles...
o número?
É, não, nem é o número. Aqui tem aquela... Tem tipo um totemzinho com tela, né? Que você faz...
Ah,
você não precisa ir lá no caixa pedir as coisas.
Ah, você chega e...
E
você mesmo digita lá, né?
É, exatamente. Aí, tipo assim, era o que salvava a gente pra se virar.
Caraca, moral, velho. O pessoal pode falar o que for do McDonald's, mas já salvou muita gente no exterior, né, cara?
Já,
porque
já.
Ele é universal, velho. Ele é universal. Onde você for, dá pra você pedir um Big Mac, né, cara? De fome você não vai morrer.
É, eu acho que é o Big Mac e o cheeseburger, né? O tipo assim, que é os dois lanches que é universal, que todos os McDonald's têm.
É, porque geralmente tem umas variações dependendo do país, né? Às vezes o cara bota alguma coisa assim. Mas uma coisa que falou da questão da pronúncia diferente, né, do inglês britânico, as pessoas arranham um pouco assim, geralmente quando em séries de época, né? Uhum. Igual Game of Thrones, né? Parece que eles falam no inglês mais britânico, né? Não sei se é verdade. É a impressão que eu tenho, né?
É, então, é porque o Game of Thrones, ele é da HBO. E a HBO tem um pezinho na Europa, né? A série é meio europeia, né? Então, acho que eles usaram um pouco o sotaque, né?
É, aí quem vê, dá pra ver como é que mais ou menos os ingleses falam, né? Que ele tem aquela... Vai ser feita aquela voz diferente.
Tipo, se você quer ter uma... Você sabe a série The Office?
Sei, sei.
Tem o The Office britânico e o The Office inglês, né?
É, eu vi esses dias na... Acho que foi na Amazon, né? Que tem os dois The Office.
É tipo quase a mesma sketch, é quase a mesma coisa. Muda uma coisinha ou outra. Mas se você assistir um episódio do The Office inglês e o do The Office americano, tendo o mesmo, vamos dizer assim, correspondente... Você já vê que já é totalmente diferente, sabe?
Ah, sim, sim. É como se eles fizessem a grande família do Brasil, né? E a grande família de Portugal.
Exatamente.
Fizesse duas séries, né? É, realmente, porque a relação do americano com o inglês é a mesma coisa que a gente com nossos primos portugueses, né? Muita gente vai lá trabalhar, né? Essas coisas.
Né? Portugal tem muito brasileiro. Tipo, já tem a facilidade da língua, né?
É, e a escrita é a mesma, né?
É, a escrita é a mesma, só muda o sotaque, né?
É, tem também umas gírias que eles falam, né? Como é que eles chamam as coisas, assim, também é muito engraçado. Uma vez eu viajei pra São Paulo, aí eu dividi o quarto com um cara que ele era português, né? E, pô, velho, até você se acostumar com o jeito que o cara fala, eu tive que segurar muita risada, velho. De vez quando eu ria na cara dele, eu não entendia nada. O jeito que ele fala é engraçado, não tem...
Sim, sim. Parece que você tá numa piada de português a vida eterna,
exato,
né?
Velho. Nossa, parece que ele vai falar o final da piada a qualquer momento e você fica esperando.
Uhum.
Ai, ai. Caramba, Luiz, na moral, velho, esse episódio foi muito bom. Essa conversa que a gente teve, esse papo aqui, foi curto, mas foi bom, né? Igual o pessoal fala assim, depois que...
Foi uma rapidinha.
É, foi uma rapidinha, mas foi uma delícia, né, cara? Mas aí, Luiz, cara, me fala aí qual é o nome do seu podcast, deixe sua mensagem, deixe seu jabá pra galera que tá ouvindo agora.
O podcast é o Doce Imigração, né? A gente fez uma ilusão lá, ó, aquela doce ilusão que a gente tem, né? De morar fora. Pode encontrar a gente aí no Spotify, Apple Podcast, Deezer, todos os agregadores, a gente tá lá. A gente também tá no Instagram, né? @doceimigração.
Tem algum grupo? Facebook, Telegram?
Então, por enquanto a gente não tem ainda, né?
Ah, sim.
A gente tá arrecadando ouvintes. Pra conseguir fazer um I don't speak. Sorry, I don't speak. I don't know how to speak.
Sorry, I don't know how to speak. Cara, eu já marquei aqui nos episódios pra ouvir. Esse aí do sistema eleitoral americano, com certeza eu vou ouvir, porque eu tenho muita curiosidade de ver. E aí fica essa recomendação aí, galera, de um podcast super maneiro, de um cara super massa, assim, que a gente tá conversando aqui. Teve uma conversa aqui antes no off, ele mostrou o bichinho dele aqui. Um cara super tranquilo. E lembrando, né, que esse projeto aqui, o Desculpa Não Sei Ler, é um projeto de fã pra fã, né? Porque eu também comecei como ouvinte do DQC e hoje eu tô na bancada, né? Então foi mais um projeto pra se aproximar. Não esqueça de mandar seus e-mails sobre os programas que saíram, o que vão sair. Eu juro que eu vou aprender a ler até lá e aí eu vou conseguir ler essa pilha de carta que tá aqui no chão aqui da sauna com a gente, né, Luiz?
Exatamente. Só não deixa molhar.
Não, não, se preocupa não, porque o papel quando molha, é só deixar secar que ele volta ao normal. Eu acho que funciona assim. Talvez não funcione, mas talvez funcione assim. Então, Luiz, obrigado. Um abraço, cara. Obrigado por ter participado aqui desse projeto novo. Esse que é o primeiro Desculpa Não Sei Ler. Tomara que seja o primeiro de muitos. Então, novamente, muito obrigado. Galera, beijo nos seus corações, igual o Emerson fala, né? Beijo nos seus corações e tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Equalab.